as lentes da gratidão. Eu vou ler para vocês um texto em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 21. Segundo livro das Crônicas, 20, verso 21. Depois de consultar o povo, o rei Josafá nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade, ou com vestimentas sagradas. Cantavam assim: deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Viver com gratidão não é fácil para ninguém. Viver com gratidão não é algo natural nem para o cristão. Nós sabemos que a gente tem que contar as bênçãos, mas é muito mais fácil para nós falar das desgraças. Nós agimos assim naturalmente. Todos nós sabemos que as dificuldades, as angústias, elas capturam nossos pensamentos e elas interrompem nossos dias bem mais facilmente do que as bênçãos e as alegrias decorrentes das bênçãos sobre nós. O problema é que, além de não glorificar a Deus, contar nossas misérias faz encolher a nossa alma. E no final a gente fica mais miserável do que quando começou. Contar nossas bênçãos pode ser tarefa árdua a princípio. A priori, quem começa a contar a bênção, geralmente faz num ato de tributar obediência. Tributo mesmo, um tributo no sentido de imposto. Tributar obediência, e geralmente não é um transbordar de alegria, como deveria ser. Mas no final, contar a bênção abrirá espaço no nosso coração. Quando nós escolhemos nos concentrar naquilo que nos foi dado, concedido, em vez de nós remoermos o que está nos faltando, a gente se sente mais feliz, mais contentes, menos agitados. Ainda melhor, quando a gente escolhe encarar nossas misérias, porque não falar delas não significa não encará-las. Quando a gente escolhe encarar as nossas misérias, olhando-as nos olhos, buscando ver nas nossas misérias as bênçãos, algo miraculoso acontece dentro da gente. A gente começa a enxergar a vida de maneira diferente. Nós vemos nossas circunstâncias através das lentes da fé. Nós somos capazes de declarar com confiança que mesmo aquelas piores circunstâncias, mesmo em meio a todas elas, no meio delas, Deus continua sendo bom e há muito pelo que agradecer. É comum a gente pensar que o primeiro dia de ação de graças, que é o que nós estamos celebrando hoje, ontem foi o Dia Mundial de Ação de Graças, mas é comum a gente pensar que o primeiro dia de ação de graças nasceu de uma alegre celebração daqueles peregrinos ingleses que estavam fugindo da perseguição religiosa na pátria mãe do continente, para a liberdade do novo mundo, e é comum achar que eles decidiram compartilhar assim que chegaram e colheram grandes lavouras e compartilharam com os índios nativos americanos a abundância de Deus naquela nova terra fértil. É comum a gente achar que o dia de ação de graças nasceu da enorme alegria daquele povo chegando à América. Mas não foi bem assim. Celebrar o primeiro dia de ação de graças foi um ato de fé e de adoração sóbrias. Não foi uma resposta natural à prosperidade que eles haviam colhido, à abundância da qual eles estavam desfrutando. Não, não foi isso. No outono de 1620, o Mayflower, que é o nome do navio que transportava aqueles peregrinos, e a propósito do mesmo ramo de onde saiu esses peregrinos do Mayflower, saiu os separatistas ingleses que vieram dar à luz ao que hoje é o povo batista. Pena que muitos não consideram a história batista desta forma, preferem seguir lendas, invenções que não se comprovam. Mas historicamente os batistas, documentalmente, nós saímos desse mesmo grupo de peregrinos. Esses peregrinos entraram no Mayflower, foram para os Estados Unidos, o outro ramo fugiu para a Holanda da perseguição, com John Smith. E lá eles começam a primeira igreja batista e depois chegam em Londres, algum tempo depois, 1612, e funda a primeira igreja batista em solo inglês. Mas quando aqueles peregrinos, 102 passageiros, em dezembro, 16 de dezembro de 1620, eles desembarcaram em Massachusetts, ao norte, bem ao norte do destino pretendido, que era a princípio o estado da Virgínia, muito mais ao sul, e por uma razão estratégica, a Virgínia, apesar de também estar no inverno, era um estado mais quente do que Massachusetts. Eles desembarcaram no Massachusetts e o inverno chegou junto com eles. O clima era severo. A estação trouxe temperaturas amargas, doenças galopantes. Os abrigos eram rudimentares, a comida era escassa. As pessoas estavam morrendo. E naquele primeiro inverno deles, todas as famílias, com exceção apenas de três famílias apenas, com exceção dessas três, todas as famílias cavaram túmulos no solo duro da neve da Nova Inglaterra para enterrar ora o marido, ora a esposa, ora o filho. Na primavera seguinte, primavera de 1621, metade dos peregrinos, metade dos 102, haviam morrido de doença e de fome. Ninguém ficou intocado por aquela tragédia. Se você desejar ver uma vinheta do que foi isso, a Netflix tem uma série que se chama Saints and Strangers, de 2 episódios apenas, que apesar de alguma lenda, reflete um pouco da realidade nua e crua do que aqueles peregrinos ingleses sofreram. Não obstante a todas as perdas dolorosas, algumas dramáticas, imagine você enterrar seu próprio filho em solo que deveria ser o solo onde nasceriam todas as esperanças que você havia plantado. Os peregrinos, em vez de chorarem suas desgraças, escolheram agradecer. E eles aprenderam nas Escrituras que o povo de Deus deve agradecer em todas as circunstâncias. Eles entenderam a partir do texto de 2 Crônicas 20, que eu li para vocês no início. Esse texto, por exemplo, revela que mesmo antes da provisão de Deus, mesmo antes da libertação de Deus, os israelitas haviam sido instruídos a dar graças e não lamentar. Tanto é que se você ler todo o texto ao qual nós nos referimos, o que lemos no início, se você ler o capítulo 20 todo, você vai descobrir que o rei Josafá viu o poder da ação de graças em ação, quando os inimigos dos israelitas foram derrotados diante dos olhos deles, enquanto eles louvavam e não paravam de louvar, apesar de de todos os ataques inimigos. E as palavras que eles usaram, o povo de Israel, sob a liderança do rei Josafá, as palavras que eles usaram para celebrar foram semelhantes ao belo refrão que atravessa tantos dos salmos. Por exemplo, Salmo 118, versículo 1: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. Imagina você dizendo isso, tendo enterrado há poucos meses seu filho. Filho morreu, meu filho foi sepultado, mas o amor do meu Deus dura para sempre. Os peregrinos separatistas ingleses, dissidentes da Igreja da Inglaterra, e o povo de Deus, nos dias de Josafá, escolheram agradecer pelo que tinham, em vez de se concentrar no que haviam perdido. Eles tiveram que procurar por bênçãos, tiveram que procurar por elas de uma forma ativa, deliberada, afinal, quantas dores, quantos sonhos sepultados. E as ações de graças deles não se baseavam em circunstâncias agradáveis. As ações de graças deles não se baseavam no novo emprego, na conversão de alguém, num filho que foi curado. Pelo contrário, a ação de graças deles se baseava no entendimento de que Deus deveria ser agradecido tanto na prosperidade como na adversidade, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. O Senhor deve ser louvado. A gratidão deles não era uma fachada de pensamento positivo. Era uma confiança profunda e constante de que Deus estava guiando as circunstâncias, mesmo quando a vida era difícil. Porque Deus faz assim, Ele guia as circunstâncias, mesmo quando há um quebra-molas num lugar inesperado. E o ciclista cai e quase morre. Ver a vida através das lentes da gratidão mudou a perspectiva toda deles. E quando a gente aprende a ver a vida através das lentes da gratidão, muda a perspectiva toda da nossa vida. Realmente, gente, ver a vida através das lentes da gratidão a Deus pode mudar tudo. Eu invejo os bons fotógrafos, eu invejo. Ganhei uma biografia do Sebastião Salgado, um dos maiores fotógrafos do mundo, acontece de ser um brasileiro, suas fotografias são lindas. Eu invejo os bons fotógrafos, por quê? Porque os bons fotógrafos, eles veem coisas, eles veem objetos, eles veem animais, eles veem ângulos ou pessoas que eu nunca notaria. Os bons fotógrafos sabem ver as coisas e usar a luz a seu favor. Eu, por mais que esteja diante de um celeiro velho, por exemplo, destruído, em alguma fazenda antiga, por mais que eu contemple um prédio em ruínas, precisando de reforma, ou mesmo que eu esteja face a face com uma das mais belas maravilhas do mundo, minhas fotos nunca vão ser boas. No máximo um selfie com um biquinho de pato. Por quê? Porque eu não sei ver. Eu não tenho olhos fotográficos, meus olhos nesse sentido não são artísticos. Os olhos dos fotógrafos, por sua vez, eles enxergam aquela linda estrutura desgastada, envelhecida, do celeiro abandonado na fazenda. Eles veem o ângulo certo, sabem usar a iluminação natural, tanto que as fotos desses invejáveis artistas, observe você, sempre revelam ângulos e linhas que são únicos, trazem aos olhos da gente os detalhes belamente intrincados que nem de perto nós, os comuns, teríamos conseguido enxergar. Os bons fotógrafos sabem enxergar. Por quê, meu Deus? Esses fotógrafos, eles estão dispostos não apenas a olhar a coisa certa, o ângulo certo, sob a luz ideal, mas eles também sabem ver muito além do óbvio. Eles procuram enxergar além do óbvio, além da feiura. Eles procuram saborear as pequenas coisas. Eles são pacientes. Se você pegar o livro do Sebastião Salgado, história dele, cujo título é Da Minha Terra à Terra, com T maiúsculo, a frase do livro de abertura, a frase de abertura do livro dele diz assim: quem não gosta de esperar não pode ser fotógrafo. E ele vai deslanchando, desembrulhando, e a certa altura desse mesmo capítulo ele diz: boas fotografias requerem do fotógrafo que ele descubra, ouça bem, que ele descubra o prazer da paciência. Meu Deus. Esses fotógrafos sabem esperar e sabem quando eles devem ser rápidos também. Por exemplo, se você fizer uma busca na internet, uma das fotos mais lindas, um morcego voando e sobre o morcego um esquilo. A paciência para pegar uma foto linda e a rapidez para tirar a foto antes do esquilo cair. Esses fotógrafos, eles esperam, eles agem, eles tentam de novo, eles observam, eles chegam perto, eles encaram o objeto de frente, eles tocam o objeto com o coração, eles sabem que é o fotógrafo que faz a foto, não é a câmera, não é o novo iPhone, é o fotógrafo que faz a foto. Por que é bom saber disso? Porque muitas vezes a gente acha que a beleza da vida se dará quando nós tivermos os equipamentos certos. E não é. É saber ter a paciência para esperar em Deus, é saber olhar a vida da perspectiva de Deus. As fotos de tirar o fôlego são sempre aquelas que, fruto principalmente da paciência, retratam o que nós teríamos ignorado completamente se nós fôssemos os fotógrafos. O segredo, gente, é saber focar as lentes na coisa certa, no ângulo certo, sob a luz ideal. Da mesma forma, a maneira como nós enxergamos a própria vida depende do que nós escolhemos focar. No que você foca a sua vida? Porque a vida de todos nós, gente, de alguns ângulos, daqueles ângulos mais óbvios, daqueles ângulos mais evidentes, até para nós mesmos, a vida da gente parece uma bagunça, sem sentido, desesperadora, mas de outros ângulos, de outros cantos, a nossa vida é linda. Nossa perspectiva depende de onde a gente direciona nossas lentes. Porque o foco da nossa vida não é o emprego novo, não é a libertação do tombo que quase matou, não é a cura, não é o dinheiro, não é a formatura. O foco da vida é a glória de Jesus Cristo. O ângulo que deve ser captado, é o ângulo que revela a grande obra de santificação que Deus está fazendo em nós, para que a gente possa sim, santos em Cristo, contemplar face a face o Senhor Jesus Cristo. O foco é a glória de Cristo, o ângulo é a nossa santificação. E qual é a luz ideal para a boa fotografia da vida? O Evangelho da glória de Deus, A vida tem que ser enxergada a partir do Evangelho. Essa perspectiva, meu povo, vai nos levar a enxergar a vida com as lentes da gratidão, e isso vai mudar tudo. O dia de ação de graças, ele é importante para nos fazer lembrar da importância da gratidão. E eu quero te dizer, encerrando, caminhando para o fim, qual é o grande propósito da ação de graças? Qual é o grande propósito da gratidão? A gratidão nos ajuda a ver, a enxergar. Mas o quê? A glória de Cristo na vida da gente. Como assim, pastor? Infelizmente, gente, além de não ser para nós natural a gratidão, geralmente nós não experimentamos alegria em Deus quando a gente agradece. Deixa eu te explicar por quê. A gente costuma agradecer por causa de algum sentimento de obrigação, não é mesmo? A gente é ensinado desde pequenininho que é mal educado não agradecer. Agradece, menino, deixa de ser bobo. Fica feio não agradecer, não é mesmo? A gente aprende assim, desde cedo. Ocorre a mesma coisa em relação a Deus. A gente acaba agradecendo a Deus com medo de Ele parar de nos abençoar. A gente para de agradecer a Deus, ou a gente agradece a Deus por obrigação. Nós temos que agradecer, é feio não agradecer. E aí, dessa forma, nós não compreendemos como a gratidão deve nos ajudar a ver a gloriosa misericórdia de Deus, aumentando a nossa alegria em Deus. O problema, como já dissemos, é enxergarmos a ação de graças, é enxergarmos a expressão de gratidão como uma obrigação a ser cumprida. Ou seja, Deus fez algo por mim e agora eu devo a Deus gratidão. E depois que eu digo a Deus, obrigado Senhor, minha dívida foi paga, que vem a próxima bênção. Mas não é assim que a Bíblia fala sobre ação de graças. Considere primeiro como a palavra de Deus frequentemente liga ação de graças com alegria. Salmo 97:12. Alegrem-se no Senhor, ó justos, e deem graças ao seu nome. Para o salmista, dar graças ao nome do Senhor é sinônimo de alegria no Senhor. Portanto, gratidão não é fruto de dever, é fruto de alegria. Do contrário, seu muito obrigado não terá qualquer valor. O Salmo 107, verso 22, que ofereçam sacrifícios de ações de graças e anunciem suas obras com corações alegres. Ações de graças, corações alegres. Então percebam, a alegria e a ação de graças estão conectados, mas como, pastor? Quando nós damos graças, o que de fato está acontecendo? Nós estamos nos alegrando com o que Deus nos deu, não é assim? Obrigado Deus, eu me formei, e é louvável isso. Pense, por exemplo, na alegria que você sente quando você é promovido no trabalho, na alegria que você sente quando um filho é curado, ou quando você é curado de alguma enfermidade. Certamente a alegria nos dons, ou nas dádivas de Deus, certamente faz parte da gratidão. Afinal, como é que vai ser de coração um muito obrigado quando você não gosta do presente? Meu Deus, Natal eu ganhar meia, criança. Obrigado, mamãe. Não é assim, eu não gostei das meias, poxa, eu quero uma Calói. Não era assim quando era criança? Alegria nos dons ou nas dádivas de Deus faz parte da gratidão, mas não é a única alegria da gratidão. Ouça, crente, talvez você esteja ouvindo pela primeira vez o que eu estou te dizendo, e eu sou o cooperador pela sua alegria, segundo os Coríntios 1:24. A alegria da gratidão não pode ser apenas os dons ou as dádivas de Deus. Ela não é a única alegria. E não é a maior alegria. A gente descobre qual é a maior alegria da gratidão quando a gente observa quantas vezes a palavra de Deus vincula ação de graças com louvor. E vá pensando, o que é ação de graças? O que é louvor? Mas antes de definirmos isso, olha como a Bíblia sempre conecta isso. Salmo 35:18. Então te darei ação de graças, ou graças diante da comunidade, e te louvarei perante todo o povo. Te darei graças e te louvarei. Salmo 69:30. Então louvarei o nome de Deus com cânticos e o exaltarei com ações de graças. A história dos 10 leprosos, Lucas 17:15-16. Um deles, dentre os 10 leprosos, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz, lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Ação de graças e louvor. Agora, a gente sabe que num primeiro momento não dá para distinguir ação de graças e louvor. Mas claro que, em algum sentido, elas são diferentes. O que é ação de graças? O que é a gratidão? No que se concentra a ação de graças? A ação de graças se concentra no que Deus fez ou faz. A gratidão é isso, obrigado pelo que eu ganhei, obrigado pelo que você me deu. E o que é o louvor? O louvor se concentra em quem Deus é. Ação de graças se concentra no que Deus faz, louvor se concentra em quem Deus é. Então, apesar da diferença, os versículos que a gente leu, por exemplo, demonstram que sempre há, sempre deve haver uma conexão de ação de graças e louvor. Por quê? Porque minha gratidão tem que me levar ao louvor. Minha gratidão pelo que Deus faz, fez, tem que me fazer ir a Deus e dizer obrigado pelo que o Senhor é. A ação de graças, gratidão pelo que Deus faz, se liga ao louvor. Porque a ação de graças não pode ignorar quem Deus é, e Deus não é Papai Noel. Render graças ao Senhor, agradecer, nos ajuda a ver e a louvar quem Deus é. E esse ato de ver e louvar a Deus é a maior alegria da gratidão. E como é que isso funciona? Deixa eu te dar um exemplo. Digamos que você recebeu uma promoção no trabalho e queira agradecer a Deus. A gratidão começa por se ver o valor, por se reconhecer a misericórdia dos dons ou daquela dádiva de Deus. A gratidão começa assim. Funciona assim, você vai lembrar a si mesmo do valor dessa promoção. Talvez seja um trabalho mais interessante, um salário mais alto, uma carreira mais promissora. Mas você não pode se concentrar aí, você tem que ir além e refletir sobre a misericórdia de Deus através dessa promoção. Por quê? Porque eu e você, pecadores que somos, a única coisa que nós merecemos é a justa condenação de Deus. Não merecemos nada de bondade. Esse presente é uma misericórdia infinitamente cara que foi comprada para nós pelo sofrimento de Jesus na cruz. Então, meu povo, na medida em que você agradece a Deus, recontando para si mesmo o valor e a misericórdia dessa promoção, aquela experiência vai ser como colocar óculos. Você vai começar a ver ainda mais claramente a glória da graça de Deus em Jesus Cristo, e isso vai aumentar a sua alegria em Deus, porque contemplar a gloriosa misericórdia de Deus é a alegria que plenamente satisfaz. Então, quando Deus nos chama para agradecer, Deus não está apenas nos chamando para agradecer pelo que Ele fez. Não é apenas ação de graças. Ele nos chama para louvar por quem Ele é. Isso é louvor, é misericórdia. O que Ele fez? Ele me deu uma promoção no trabalho. Obrigado, eu sou grato por isso. Mas eu não merecia isso. E sabe onde está o problema? Todos nós achamos que merecemos tudo de bom. E põe uma coisa na sua cabeça, eu e você não merecemos coisa alguma. Então eu recebo a promoção no trabalho, eu recebo a cura, eu recebo a libertação, e eu agradeço pelo que Deus fez, e imediatamente eu me lembro, eu não merecia. Aí isso me faz lembrar da misericórdia. E não pode parar na misericórdia, porque Deus não é só um Papai Noel que nos abençoa. Custou caro para Deus essa misericórdia. Custou o quê? Custou o sangue do próprio Filho. Deus é misericordioso comigo, dando-me uma promoção, dando-me cura, cuidando de mim. Porque a ira dele não é derramada sobre mim, foi derramada sobre o Filho Jesus. Meu povo, ação de graças, qualquer pagão consegue fazer. Louvor só os redimidos. E a ação de graças para o crente devem ser as lentes que fazem os crentes se voltar de novo e de novo para a misericórdia de Deus, para a bondade de Deus, para o favor imerecido de Deus. Tem que me fazer lembrar que Jeová Rafá é o meu Senhor, Ele é quem cura toda a minha dor. Tsekenu Yavé, Ele é minha justiça. Ação de graças, a minha gratidão tem que me fazer enxergar que eu não mereço. E Deus é grandioso, é misericordioso, isso vai me manter alegre. Não porque Deus tenha feito algo em mim, apesar de eu não merecer, mas porque eu conheço alguém que tem tanto amor e misericórdia. Como é que a gente pode agradecer? E aqui sim eu vou concluir. Como é que a gente pode render graças a Deus de uma maneira que aumente a nossa alegria em Deus? Eu concluo te dando 5 etapas. Primeira, peça a ajuda do Espírito Santo. O objetivo da ação de graças, ou do dia de ação de graças, o objetivo ao se agradecer, é eu e você conseguirmos ver e sentir a glória da misericórdia de Deus, o quanto Ele é bom, e nós não vamos conseguir fazer isso ou enxergar isso se o Espírito de Deus não abrir nossos olhos e dizer: Leandro, você não merece, mas eu te dou. Então peça, ore a Deus, peça a ajuda do Espírito de Deus para abrir seus olhos e fazer você entender que, conquanto você tenha dado duro para terminar o curso, sem Cristo nada você poderia ter feito. É graça, é misericórdia. Conquanto você seja melhor do que a maioria dos que estão no trabalho onde você trabalha, e aí você é tentado a achar que você é tão abençoado assim, porque você é melhor do que eles, lembre-se, sua justiça diante de Deus é trapo de imundícia. Então, você e eu, em primeiro lugar, temos que dizer: Deus, ensina-me a ser grato, mas não apenas ser grato. Ensina-me a ver o quanto de graça e misericórdia é dispensado a mim toda vez que eu recebo uma dádiva do Senhor. Não me deixe esquecer que isso custou o sangue do Filho Eterno de Deus. Só assim eu e você vamos dar graças a Deus sem ser idólatras. E como é fácil idolatrar os Isaques que Deus nos dá, não é mesmo, gente? Como é fácil idolatrar os filhos que Deus nos dá, a saúde que Deus nos dá, o trabalho, o dinheiro, a reputação, a igreja boa que nós temos. Como é fácil idolatrar as dádivas. e se esconder atrás de um sorriso de gratidão. Mas no coração, a sua grande alegria é o que Deus te deu e não quem Deus é. E deixa eu te contar um segredo: se a sua esposa descobrir que você só está com ela pelo que ela faz, ela larga de você, porque não honra ela. O que a honra é ela saber que é prazeroso acordar como eu acordei hoje cedo, com a minha magrinha, minha Cris, magrinha, quentinha, acordou quentinha. Estava lá na cozinha fazendo cafezinho cheiroso, eu cheguei, abracei, quentinha. O Bexiga já estava lá embaixo me esperando com a carona para me trazer para o café dos homens, e eu lá abraçando, você está quentinha. Que bom acordar e ter aquele abraço quentinho, é melhor do que o café. E ela tinha ido lá no meu quarto, no nosso quarto, e dito: amor, você quer que eu prepare aquele café turbinado com óleo de coco, que ela está cuidando da minha dieta, para eu não comer carboidrato aqui. Como seria fácil eu sair de casa dizendo assim: que mulher maravilhosa, por que, Leandro? Nossa, ela prepara um café. Mas então você precisa de um padeiro, não é de uma mulher. Mas a delícia é aquele abraço quentinho. É estar com ela. E deixa eu te contar uma coisa: só o Espírito de Deus abre os nossos olhos para a gente ver que melhor do que a saúde é Cristo. E não faça da bênção de Deus o seu ídolo. Aprenda a agradecer a Deus, mas dizendo: Deus, eu quero ser grato, porque a gratidão me faz reconhecer o que o Senhor faz. Mas o Senhor faz não porque eu mereço, é pela grandeza do seu amor que não tem fim, pelo que Cristo fez na cruz no meu lugar. Segundo lugar, pondere sobre o valor dos dons de Deus, considere o valor de cada dádiva de Deus. Pense na sua saúde, pense nos seus amigos, pense na comida à sua frente, pense no trabalho, pense no seu sustento, pense especialmente no Salvador, cuja morte pagou pelos nossos pecados e nos permitiu desfrutar de tantas coisas boas. Então ore e diga: Espírito de Deus, abra meus olhos. Segundo, Espírito de Deus, me ajude a valorizar os dons de Deus. Terceiro, pense na misericórdia dos dons de Deus. Gente, nós não apenas não merecemos as dádivas de Deus, nós não apenas não merecemos, mas por causa do nosso pecado, tudo que merecemos é o julgamento de Deus. Peça a Deus para ajudar você a ver isso, para que você se maravilhe cada vez mais com a graça e a misericórdia exibidas nesse presente, nessa dádiva que Deus tem te dado. Sim, Deus tem curado a Isabela, como nós ouvimos da mãe dela, mas mais do que isso, Deus tem se revelado maravilhoso na vida dela, e é isso que importa para a mãe, para a filha, para o coração do crente. Em quarto lugar, faça isso até você conseguir ver e sentir mais da gloriosa misericórdia de Deus. Continue orando pela obra reveladora de Jesus a você pelo Espírito, continue pensando no valor, na misericórdia dos dons de Deus, até você sentir mais dessa gloriosa graça, misericórdia de Deus em Jesus. E por último, expresse sua ação de graças e alegria louvando a Deus. Agradeça a Deus pelo que Ele dá, expresse valor pelo que Ele dá, mas se regozije mais, porque cada dádiva é a oportunidade que Deus nos dá de ver mais da glória do Filho eterno de Deus. Meu povo, todos nós precisamos de ajuda para ver a gloriosa misericórdia de Deus em Jesus Cristo. E as lentes da gratidão podem nos ajudar. Então, para o bem da sua alegria em Deus, coloque as lentes da gratidão, aprenda com os fotógrafos. Seja paciente. Foque no que de fato importa, a glória de Cristo. Veja pelo ângulo que de fato vale a pena a sua santificação. Queira a luz que traz beleza a toda e qualquer imagem, o evangelho da glória de Deus. E eu vou resumir o evangelho, porque talvez hoje à noite você esteja aqui querendo dizer, e eu sei que há gente aqui que precisa do que eu vou dizer. Deus nos criou perfeitos. Nós pecamos. Fomos separados da glória de Deus e as consequências nós sentimos na pele, no corpo, na sociedade, na família, é o pecado. Deus é maravilhoso, diferentemente de todos os outros deuses, Ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, viveu a vida perfeita, cumpriu nele mesmo a lei de Deus. Porque Ele não veio revogar a lei, Ele veio cumpri-la. Ele cumpriu a lei de Deus no nosso lugar. Nós não conseguiríamos, nós não conseguiremos. Ele foi pregado na cruz. A ira de Deus que deveria cair sobre nós, pecadores, caiu sobre o Filho eterno de Deus. E pelas suas pisaduras nós fomos curados. E todo aquele que nele crê, porque depois ele foi tirado da cruz, colocado no túmulo, ao terceiro dia ressuscitou vitorioso, vitorioso sobre a morte, vitorioso sobre o pecado, e agora está à destra de Deus Pai, intercedendo pelas ovelhas do Filho. E o Espírito de Deus diz a você hoje à noite: arrependa-se de ter vivido para você mesmo, de sua própria justiça. Arrependa-se e creia e entenda que todas as dádivas que Deus tem te dado ao longo da vida não é para você gastar nos seus próprios prazeres, é para você enxergar quanta graça e misericórdia o Filho de Deus derramou, derrama e derramará sobre você. E se hoje à noite você entende isso, e eu sei que há gente aqui que precisa disso, antes de irmos comer e nos confraternizar, eu quero orar por você. E eu quero dizer a você, não saia daqui sem tomar essa decisão hoje. Se hoje o Espírito de Deus te chama à vida dizendo, arrependa-se da sua justiça própria, arrependa-se de ter tentado na sua própria unha, arrependa-se de tentar fazer por merecer, arrependa-se de achar que você merece o que tem. Creia no Filho e seja salvo e viva eternamente. Eu quero orar por você, você vai ficar em pé, todo mundo de olhos fechados orando. E se há alguém assim, em nome de Jesus, levante. Eu quero orar por você. Alguém entre nós? Deus abençoe, lá atrás, aqueles dois, amém. Cacá, Deus te abençoe aqui no meio. Quem mais? Ah, que alegria te ver em pé, Roberto. Eu orei por você hoje. Que Deus te abençoe. Deus abençoe aquela família. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo Evangelho da glória e da graça de Deus. Obrigado porque o seu amor dura para sempre. Pai, em nome de Jesus, abençoe essas vidas. Homens e mulheres que se colocam em pé dizendo, arrependo e creio. Creio na justiça de Deus e não mais na minha. Creio no dom da vida eterna, creio no Cristo que viveu a vida sem pecado que eu não consigo viver. Creio na ressurreição que venceu a morte e o pecado, venceu os meus maiores inimigos por mim. Obrigado por esses, Pai, obrigado por essa mensagem de vitória. E nos ensine a ser homens e mulheres com as lentes da gratidão, lentes que nos fazem enxergar a misericórdia de Jesus Cristo e nos fazem louvar pelo que Tu és e não apenas pelo que Tu fazes. Essa será a nossa maior alegria, nesta e na vida por vir. em nome de Jesus, amém. Nós vamos encerrar cantando, para mim um dos cânticos mais lindos, todos em pé. E aí nós vamos para a nossa mesa de comunhão. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. Te agradeço, meu Senhor. Vamos cantar com força.